Senhor presidente, a Constituição Federal, no seu artigo 101, estabelece de maneira objetiva os critérios pelos quais os 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal devem obedecer. É necessário ser cidadão brasileiro com idade entre 35 e 65 anos, possuir notório saber jurídico e reputação ilibada. O indicado pela Presidente da República, o Dr. Luiz Edson Fachin, possui pré-requisito do notório saber jurídico. É preciso reconhecer que nos seus 40 livros e mais de 200 artigos por ele publicados, há uma intensa atividade intelectual, acadêmica, com vasta produção jurídica. O Dr. Fachin é uma fábrica do saber, em que pese algumas teses por ele defendidas serem bastante polêmicas e carregadas de muita ideologia. Porém, analisando também o critério da reputação ilibada, e nesse ponto é que faço essa questão de ordem, senhor presidente. O doutor Fachin realizou o concurso público para provimento do cargo de procurador do Estado do Paraná, sob a égide da Lei Complementar Estadual de número 26, de 1985. Mas sua nomeação ocorreu em 8 de fevereiro de 1990, por meio do decreto 6.560, publicado no Diário Oficial número 3.202, de 12 de fevereiro de 1990. Em 5 de outubro de 89, sobreveio a Constituição Estadual do Paraná, que no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 125, dispôs ser vedado aos procuradores do Estado do Paraná exercer a advocacia fora das funções institucionais. Ressalvou-se apenas a situação daqueles que já eram procuradores do Estado do Paraná na data da promulgação da Constituição por meio do artigo 33 do ato das disposições constitucionais transitórias, o que não era o caso do Dr. Fachin. Registra-se, aliás, ser absolutamente equivocada a afirmação constante da nota técnica emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná, segundo o qual a Constituição do Paraná, antes da reforma de 99, não veda o exercício da advocacia privada aos procuradores de Estado do Paraná, limitando-se apenas a impedir a advocacia contra o próprio Estado membro. Na verdade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a revisão de 1999 alterou o inciso 2º e 3º do parágrafo 3º do artigo 125, mas nada modificou o inciso 1º, que trata da proibição de advogar. Ainda em 18 de janeiro de 1990, antes ainda da posse do indicado, foi publicada a Lei Complementar Estadual de número 51. Esse diploma dispôs no artigo 5º que é vedado aos ocupantes de cargo de procurador do Estado do Paraná o exercício da advocacia particular, ressalvados os direitos dos atuais integrantes da carreira, referido no artigo 2º. O artigo 2º, por sua vez, referia-se aos membros que haviam ingressado na carreira antes da promulgação da Constituição Estadual do Paraná, em 1989. É importante destacar que a Lei Complementar de número 26, de 85, restou revogada por não ter sido recepcionada pela Constituição do Estado do Paraná em 1989. Dessa forma, quando da posse do Dr. Fachin, tanto a Constituição Estadual quanto a Lei Complementar 51 de 1990 proibiam inequivocadamente o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Essa foi a decisão do constituinte derivado do Estado do Paraná. Não encontra fundamento na jurisprudência de nossos tribunais o argumento de que, por ter sido o concurso realizado sob a égide de uma legislação, o futuro procurador estaria por ela regido ou protegido. Trata-se de um caso clássico, de mera expectativa de direito, uma vez que a investidura em cargo público e, por conseguinte, a definição do seu regime jurídico se dá com a posse e não com a realização do concurso. Dessa forma, é irrelevante que a lei complementar vigente à época do concurso permitisse a advocacia privada. No momento da posse, tanto a Constituição Estadual do Paraná quanto a Lei Complementar 51 de 1990 proibiam aos procuradores de Estado do Paraná o exercício da advocacia privativa. Demais disso é pacificado também na nossa jurisprudência que não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público. Essa orientação, aliás, embora ainda atual, não é nova. É amparada pelo Supremo Tribunal Federal desde 1954. A flagrante violação praticada por anos a fio pelo indicado ao exercer concomitantemente o cargo de procurador e a advocacia particular também não foi justificada pelos argumentos de que somente lei federal poderia impor tal proibição. E já vou concluindo, senhor presidente. Logicamente, o regime jurídico dos procuradores de Estado não se confunde com a tarefa de legislar sobre profissões. Legislar sobre profissões é privativa da União, mas disciplinar o regime jurídico único de seus servidores públicos e procurador do Estado se constitui servidor público. O Estatuto da OAB não proíbe a advocacia pelos procuradores de Estado, simplesmente porque essa matéria deve ser definida por cada Estado da Federação, tanto assim que alguns Estados a permitem, outros não. A legislação paranaense, como vimos, proíbe essa atividade. Tanto podem ser os membros, tanto podem os Estados-membros definir o regime jurídico dos seus funcionários públicos. E procuradores são funcionários públicos.
Já está indo para 8 minutos.
Nós vamos concluir, senador. Senhor presidente, que o STF já julgou constitucional regra prevista em Constituição Estadual sobre a questão. No julgado assinado pelo ministro Gilmar Mendes, estabeleceu-se que o regime jurídico dos procuradores pode ser definido pela Constituição Estadual, competência essa que se insere no âmbito de autonomia dos Estados-membros. Da mesma forma, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, quando consultado por procuradores do Paraná sobre o tema, assim se manifestou. Se a Constituição Estadual veda a procurador de Estado o exercício de advocacia particular, a matéria é indiferente à OAB. Trata-se de relacionamento estatutário entre o servidor e o ente público. Dessa maneira, são legítimas todas as normas paranaenses que vedam a advocacia por seus procuradores, uma vez que o Estado está, ao exercer seu poder de autolegislação, fixando regras do regime jurídico de seus servidores. Não se trata de restrição de atividade profissional, mas se trata de dizer aos seus servidores que o regime jurídico único será estabelecido por esse critério. Diante disso, senhor presidente, é possível concluir que o indicado, tendo tomado posse após janeiro de 1990, quando já se encontrava em vigor a proibição de advogar constante, tanto na Constituição Estadual do Paraná, quanto na Lei Complementar número 51 de 90, a atuação no âmbito da advocacia privada concomitante com o exercício do cargo de procurador. Senhor presidente, com base nessa questão de ordem, eu invoco a Vossa Excelência o artigo 101 da Constituição Federal para afirmar que o indicado não preenche os pré-requisitos constitucionais para que o seu nome possa ser submetido à Comissão de Constituição e Justiça. Dessa forma, senhor presidente, Nós estamos solicitando a Vossa Excelência que, com base na Constituição Federal, Vossa Excelência possa, como presidente dessa sessão, sobrestar a indicação por não preencher os requisitos constitucionais. É a questão de ordem que faço a Vossa Excelência.
Presidente, artigo 403, parágrafo único, para contraditar a questão de ordem.